Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Por volta das 3h20 da tarde, eleitores carregavam o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, no centro de Juiz de Fora, quando um homem o atacou com uma faca, na região do abdômen. Ele se contorceu, gritou de dor e inclinou o corpo para trás, sobre outras pessoas que o seguiam.
O atentado que marcou a campanha de 2018.
A Polícia Federal concluiu que o agressor do candidato Jair Bolsonaro agiu sozinho.
A PF concluiu. Configuram-se, portanto, elementos robustos de que houve uma decisão prévia, reflexiva e arquitetada por parte de Adélio para atentar contra a vida de Bolsonaro.
Aquele ano teve também outras formas de violência contra outros alvos.
E ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram atingidos por tiros no Paraná. Ninguém se feriu?
Os peritos analisaram os três ônibus e concluíram que um deles foi atingido por tiros e que as marcas encontradas em outro ônibus aparentam ter sido produzidas, segundo a Polícia Civil, por impactos contundentes, como pedradas, por exemplo.
4 anos depois, os casos vão escalando em frequência e gravidade antes mesmo da largada oficial da disputa.
Rodrigo Luiz Parreira também é apontado pela polícia como principal responsável pelo ataque a apoiadores do ex-presidente Lula durante um evento político que aconteceu em Uberlândia no dia 15 de junho. Nesse dia, um drone foi utilizado para jogar produtos químicos com cheiro forte de urina e fezes sobre os apoiadores.
E o homem preso, depois de jogar uma bomba caseira no ato político na Cinelândia, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.
O evento, chamado de Ato pelo Rio, foi organizado por partidos de esquerda e teve a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o policial penal federal Jorge Guaranho. Ele agora é réu por homicídio duplamente qualificado do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Esse crime que aconteceu em Foz do Iguaçu.
Essa testemunha disse que no momento em que Guaranho retornava à sede da Aresp, ele disse: aqui é Bolsonaro.
Agora, com a temporada de convenções partidárias e formalização de candidaturas, a Polícia Federal entra em cena como manda a lei.
Mais de 300 policiais federais vão atuar diretamente na segurança dos candidatos. Eles acabaram de concluir um treinamento especial para essa tarefa. A princípio, cada candidato terá uma equipe de até 30 policiais. Mas esse número poderá aumentar dependendo da análise de risco.
57 milhões de reais. Esse é o valor que a Polícia Federal vai investir na segurança dos candidatos à presidência da República ao longo desse ano de 2022.
O presidente Jair Bolsonaro está fora deste esquema. A segurança dele é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional e continuará assim durante a campanha.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a segurança dos candidatos à presidência. Para entender as regras, os riscos e as maiores preocupações neste momento, eu converso com o delegado Sandro Avelar, diretor executivo da PF. E com Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sexta-feira, 22 de julho. Sandro, o ano de 2018 mal tinha começado quando nós assistimos ao assassinato de uma política eleita, Marielle Franco, na segunda maior cidade do país. Mas quando a gente olha para a campanha eleitoral daquele ano, o período da campanha, o divisor de águas, o marco na questão da violência foi, sem dúvida, a facada contra o então candidato Jair Bolsonaro. De lá para cá, como a Polícia Federal reviu diretrizes para a segurança dos candidatos? O que mudou?
A Polícia Federal está sempre observando o que pode ser feito para melhorar e evoluir a sua maneira de atuar cada vez mais. Então, é claro que casos tão emblemáticos se viram para que a gente procurasse evoluir também nessa matéria de promover a segurança dos presidenciáveis. Hoje, por exemplo, nós temos núcleos de segurança de dignidade em todos os estados. Né? Nós temos instruções normativas que regulamentam a nossa forma de atuar, com base também em tentar promover a melhor segurança possível para dignitários e agora especialmente para os candidatos. Temos equipamentos que foram adquiridos também com o objetivo de melhorar a nossa forma de atuar. É uma premissa que nós temos na Polícia Federal, de sempre observar onde nós podemos crescer, onde nós podemos melhorar. E o que aconteceu em 2018 serviu também para isso.
Você se referiu a instruções normativas. Eu estou me lembrando especificamente de uma bem detalhada de setembro do ano passado. Ou seja, o planejamento começou antes e no final de maio deste ano já tinha sido anunciado que a operação vai contar com um total de 300 policiais, veículos blindados, coletes à prova de balas e equipamentos desse tipo. O que eu te pergunto é se fatos mais recentes, como o ataque com uma bomba caseira no ato do ex-presidente Lula no Rio de Janeiro e o assassinato do petista Marcelo Arruda por um apoiador do presidente Bolsonaro, se eles implicam em novas providências.
A gente já vinha evoluindo nesse sentido de tratar essas eleições com toda a cautela, de forma que esses fatos não surpreendem. Por exemplo, as equipes de segurança dos presidenciáveis tem como coordenadores pessoas indicadas pelos próprios partidos, pelos próprios responsáveis pela campanha. Isso é uma maneira da gente dividir essa decisão de forma que haja uma relação de confiança entre aqueles profissionais que são qualificados, e que são reconhecidamente capacitados para fazer aquela atividade pela Polícia Federal, mas que contam também com a relação de confiança com as campanhas, com os partidos, com os responsáveis pelas campanhas dos presidenciáveis.
O Partido dos Trabalhadores formalizou hoje à tarde um pedido de segurança à Polícia Federal para acompanhar o ex-presidente Lula durante a campanha. A própria PF considera a campanha do candidato do PT como a de maior risco.
Então, a gente acredita que essa relação de confiança seja também um componente importante para que nós tenhamos, nessas eleições, condições ainda melhores de oferecer essa segurança, que ao fim e ao cabo é o nosso maior objetivo. Esses eventos que aconteceram não fizeram, por exemplo, com que a gente mudasse a nossa forma de atuar, porque conforme você falou, a nossa programação é uma programação que vem sendo feita ao longo de muitos meses. O ambiente que nós estamos vivendo não é algo que nós precisemos de informações privilegiadas para saber que realmente há um clima que nos motiva a trabalhar com muita cautela, com muito zelo, com muito profissionalismo.
Você mencionou no início a aquisição de equipamentos. A administração pública vem sofrendo uma série de restrições de recursos e eu me pergunto se você avalia que em qualquer situação vai haver dinheiro para comprar, para ter tudo o que for necessário para enfrentar incidentes, atuar nas campanhas e também se preparar para eventos como esses que eu acabei de mencionar.
Esses equipamentos já foram adquiridos, de forma que hoje nós nos consideramos materialmente aptos a fazer essa atividade. E também no que diz respeito à questão de pessoal qualificado para poder atuar nessa missão difícil que é promover a segurança dos presidenciáveis, nós também temos um material humano bastante qualificado. De forma que, no que depende da Polícia Federal, nós acreditamos que poderemos fazer realmente um excelente trabalho, mas sem jamais desconsiderar que é uma operação de risco.
O medo da violência está contaminando a política como eu nunca vi. Sem precedente, quando eu estou falando que eu nunca vi isso, desde a redemocratização, lógico.
E talvez essa seja a nossa principal razão para termos nos preparado com antecedência, e estarmos agora aptos a fazer a nossa parte, mas sem jamais desconsiderar de que o momento é um momento difícil, é um momento onde há muita divisão, muita paixão envolvida nesse processo eleitoral.
Então vamos lá falar de risco. O número de policiais na equipe de cada candidato e detalhes do esquema de segurança serão definidos a partir de uma análise de risco feita pela PF. Pode explicar para nós, leigos, quais são os principais fatores considerados nessa análise?
A matriz de risco ela varia, né, de 1 a 5, de acordo com uma análise técnico-científica que foi feita, levando em consideração a atratividade de cada um dos candidatos, a casuística, ou seja, os antecedentes, né, que nos levam a observar alguns deles com risco maior do que os demais, né, a adesão aos protocolos de segurança e também o nível de exposição de cada um dos candidatos. Tudo isso foi levado em consideração para que a gente, então, fizesse cientificamente uma matriz e estabelecemos, num grau de 1 a 5, qual o risco de cada candidato. Inclusive, o efetivo disponibilizado para a campanha de cada um deles levou esse grau de risco em consideração.
E quando a gente pega os dois candidatos mais bem posicionados na pesquisa, a saber, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, qual seria o grau de risco de cada um deles?
Ambos no grau mais elevado, que é o grau 5, considerando que a segurança do presidente Bolsonaro, ou como de qualquer presidente da República, o exercício do cargo, é feita pelo GSI, né, e a segurança do candidato Lula, assim como dos demais candidatos, será feita pela Polícia Federal.
Você mencionou há pouco o ambiente divisivo, a violência exacerbada. Em maio, uma reportagem do portal UOL mostrou que um delegado da PF, diretamente envolvido na preparação do esquema de proteção aos candidatos, curtia postagens de internet contra o ex-presidente Lula. Você vê risco de contaminação dos próprios agentes da PF?
De forma alguma. Nós somos profissionais, sabemos da nossa responsabilidade e tomamos uma medida que eu considero muito importante, uma medida que também é uma inovação, que é justamente essa divisão com os partidos, né, da responsabilidade de indicar pessoas que sejam aptas no plano profissional, tecnicamente, abalizadas pela Polícia Federal, né, mas que sejam também pessoas de confiança dos partidos, para que a gente diminua qualquer tipo de risco, ainda que imaginário, né, de que, por eventual simpatia ou antipatia política por parte daquele profissional, todo esse processo de segurança pudesse ser colocado em risco. Então, a escolha dos nomes de profissionais qualificados, onde houve a participação dos partidos nessa escolha, eu acho que tranquiliza muito tanto a Polícia Federal, que hoje trabalha sabendo que há essa relação de confiança, quanto os próprios partidos pela mesma razão.
Sandro, e para terminar, uma outra diferença entre 2018 e 2022 é que cresceu muito o número de armas em circulação no país. Mesmo assim, alguns candidatos já fizeram atos em locais públicos, pretendem continuar a fazer. Essa combinação de eventos públicos, às vezes com um grande número de participantes e muita arma por aí, preocupa a PF?
Na mesma medida que sempre preocupou. Quando nós trabalhamos com essas atividades de risco, é claro que a gente imagina que as armas que estão disponibilizadas nas mãos dos cidadãos, sejam essas armas regulares ou não, né, elas têm que serem levadas em conta para que nós possamos nos organizar. Mas a quantidade de armas irregulares, né, que infelizmente, historicamente, tramitam, né, nas mãos de brasileiros ou estrangeiros que vivem aqui no Brasil, é um número que já era um número alarmante, né? Então, não há hoje uma preocupação maior em razão de haver uma maior expedição registros de armas, né, de armas singulares.
E o Anuário de Segurança Pública mostra que tem mais armas de fogo nas mãos de pessoas comuns do que com as polícias. O número de licenças de armas de fogo cresceu quase 500% durante o governo Bolsonaro. Agora são 673.800 registros, ou seja, a cada 100 mil pessoas, 314 têm autorização.
Na verdade, o número de armas irregulares que já havia em circulação já era um número suficientemente preocupante para que nós possamos, devêssemos trabalhar também com esse componente.
Sandro, muito obrigada por todos os esclarecimentos, por conversar com o assunto. Bom trabalho para você aí.
Muito obrigado. Estamos à disposição aqui para poder continuar esclarecendo qualquer ponto em que haja dúvida a respeito desse processo. Eu acho que a transparência é muito importante.
Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Renato Sérgio de Lima.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Renato, como é que você classifica o grau de tensão, de ambiente divisivo, de risco desta eleição na comparação com as passadas? E como é que ele está afetando, você enxerga, o próprio formato das campanhas?
Renata, eu acredito que essa eleição será a mais complexa de toda a história brasileira recente no que diz respeito à organização das candidaturas e da segurança que os candidatos e candidatas terão que montar para fazer frente ao desafio de, ao mesmo tempo que eles precisam se apresentar para a população, precisam mostrar o rosto, a dizer ao que vieram, mas também de se preservar, porque com os riscos postos hoje no Brasil, o grau de radicalização política e, por consequência, de risco de violência política é muito, muito alto. Eu tenho ficado surpreso com a forma como o Brasil se encaminhou para um nível que talvez nos coloque como entre os países onde a atividade política é muito arriscada.
A Federação Partidária Brasil Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, oficializou o nome de Luiz Inácio Lula da Silva para disputar a presidência da República em outubro.
Ele e o vice na chapa, Geraldo Alckmin, do PSB, não participaram da convenção.
E na maneira, eu insisto, de formatar as campanhas, de escolher eventos, de se organizar, você sente mudança?
Sim, em geral, o que a gente tem percebido é que os candidatos estão fazendo atividades internas, dentro de ambientes mais controlados, e quando vão para a rua, estão montando aparatos de segurança muito maiores do que eles exigiam de seus aparatos de segurança. A gente está num momento onde até a própria forma de expor a sua candidatura foi alterada, e os movimentos não estão sendo movimentos quase que em público, estão sendo movimentos feitos e construídos muito internamente, por isso mesmo ganha protagonismo, por exemplo, as redes sociais e a TV e assim por diante, porque está muito arriscado ir para a rua para falar com o eleitor, porque pode, na verdade, acontecer algum tipo de violência, atentado, tiro e assim por diante.
A preocupação é que se estabeleça um clima de medo nessa eleição que pode reverter uma tendência que está tão legal, que é do engajamento dos jovens, do protagonismo das mulheres. É uma eleição que chama muito a atenção, que envolve os eleitores, e seria muito triste, muito grave que isso fosse atrapalhado por medo e por violência.
Você costuma dizer, eu já ouvi, que depois de 2018, as ações de contra-inteligência ganharam nova importância no que se refere a garantir proteção dos candidatos. Pode explicar essa ideia?
Em geral, quando a gente programa, quando a gente planeja uma candidatura, a gente vai pensar, olha, eu, candidato, vou tentar atingir a população da classe A, B ou C, vou fazer um comício, vou programar minha ida hoje no estado A, no estado B, e assim, a partir daí, a gente produz dados de inteligência, ou seja, a gente reúne informações que vão ajudar o candidato a tomar decisões, falar certos assuntos, evitar outros assuntos. E no caso da segurança deles, a área responsável vai identificar, não, aqui é mais arriscado, aqui é menos arriscado, aqui tem uma campanha de adversários mais aguerrida. A contra-inteligência é exatamente o movimento que já existia nas candidaturas, mas que ganha muita força nesse, que é não somente produzir essas informações, como evitar que outras candidaturas e, eventualmente, adversários políticos que queiram comprometer a campanha ou mesmo cometer um atentado saibam com exatidão a hora, a forma, as condições do comício, por exemplo, porque poderiam se programar ou para vazar informação para o oponente ou para, eventualmente, cometer um crime.
E que a gente precisa de uma grande campanha de paz, né, de paz na política, para que nós possamos ter política, uma campanha limpa, uma campanha democrática, e que o fundamental seja o debate das ideias e das propostas para o Brasil, não o ódio em relação aos que pensam diferente.
Então, contra a inteligência, nessa eleição, assume um caráter muito forte e faz com que as campanhas não só se preocupem com o planejamento da atividade, mas como elas fazem o trabalho de contra-espionagem para evitar que eventuais pessoas dispostas a cometer algum crime ou constranger o candidato não consigam levar à frente esse objetivo.
Renato, nós falamos bastante de Polícia Federal neste episódio porque é ela que cuida da segurança dos candidatos. Agora, nem todo mundo sabe que a segurança dos locais onde acontecem os eventos é de responsabilidade das polícias militares estaduais. E PM e bolsonarismo têm uma intersecção complicada. Isso é um fator de preocupação, Renato?
Esse é um fator que aumenta a preocupação de qualquer uma das candidaturas que não do atual presidente Jair Bolsonaro, porque você precisa ter certeza que o profissional que está ali na ponta, o policial militar, ele estará ali enquanto policial fazendo um serviço público que é garantindo as condições do entorno, porque a segurança do candidato é a responsabilidade da Polícia Federal, mas as polícias militares preservam a ordem no entorno do ato político. E se elas começam, por exemplo, a vazar o itinerário da onde vai, por onde o candidato A ou B vai passar e pode então reunir manifestantes contrários ou fazer algum tipo de estratégia de constrangimento. Porque não é só planejar policiamento de uma atividade que já exigiria atenção, mas que as polícias têm preparo e sabem fazer. Mas agora é trabalhar com quem é esse policial que está na ponta. Eu posso confiar nele, ele vai dar informação, então ele vai saber que eu vou fazer ele vai fazer o policiamento de um candidato, talvez só no momento em que estiver lá, porque se ele souber antes, ele porventura pode contar e provocar toda uma tensão que não só queira eventualmente cometer um atentado, mas pelo contrário, aconteceu caos, uma manifestação e uma violência a ser cometida.
Olha, na linha do que você diz, recentemente foi noticiado que um ex-PM vazou informações logísticas, estratégicas sobre deslocamentos do ex-presidente Lula em Maceió. É disso que você está falando? Você vê capacidade das cúpulas de evitar esse tipo de problema?
Na maior parte do país, sim, as cúpulas têm condições de evitar. E é desse exemplo, por exemplo, que aconteceu em Alagoas, como também teve um outro exemplo no Paraná, onde o roteiro do ex-presidente Lula foi também vazado, inclusive o governador teve que se envolver para evitar um problema maior, o governador do Paraná. Então são várias as situações. Isso exige o quê? Que as polícias, as cúpulas das polícias, elas pensem a operação como uma operação quase que especial e muito especial, porque além de fazer o trabalho pelo qual elas precisam atuar, elas têm que selecionar os policiais que saibam que não poderão vazar ou não vão poder comprometer o trajeto que vai ser feito, porque isso pode gerar violência e a polícia, então, vai ter comprometido toda a qualidade do seu esforço por uma informação que eventualmente é compartilhada no WhatsApp.
Renato, muito obrigada pela conversa. Sempre um prazer te receber no assunto. Até a próxima.
Eu que agradeço.
Alguns áudios deste episódio são da Rede TVT. Este foi o Assunto Podcast Diário, disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Etuas Kleiter. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.